Você está ouvindo o Controle 3.
Boa noite! Tá, hoje tá. Porque hoje é diferente. Hoje é um programa mais do que especial, que é a nossa primeira edição dessa nossa nova leva aí. Parar um pouco de falar sobre jogos. Vamos abranger mais. Estamos dando um passo a mais, um passo à frente, as nossas conquistas aí quando a gente começar a ter que gravar até em inglês, porque o mundo inteiro vai começar a escutar a gente. Bom, hoje teremos este diferente programinha, que eu pedirei pro Wesley falar o que é esse programa e dar explicação sobre ele. Wesley, sobre o que a gente vai falar?
A gente vai começar um programa novo hoje. A gente vai, o nome dele é Dossiê. A gente vai falar, vai pegar um assunto, por exemplo, uma empresa, um console, e vai falar tudo sobre ele. A história, a importância que ele teve no mundo dos jogos. E o programa de hoje a gente escolheu a SEGA, a empresa SEGA, para falar sobre.
Aí, Dossiê SEGA, Dossiê 2.SEGA, pum, carimbado.
Queria dizer que a SEGA é uma empresa que não se enxerga, hein?
Meu Deus do céu, eu já ia começar um negócio super sério aqui. Aí o Fábio já me mandou uma doada na minha terra. Tá bom, começou legal. Eu gosto de... Já tirou um pouco desse peso. Dossiê é um nome bastante sério, né? Dossiê. Parece que a gente vai falar mal, não sei o quê. Quem sou eu pra falar mal da SEGA? Pelo amor de Deus. A gente fala mal da Nintendo aqui. Bom, agora eu vou puxar aqui a minha enciclopédia barbada, o meu amiguinho que sempre explica pra gente, nos ensine, fale sobre essa história inicial da SEGA, senhor Fábio.
Bom, vamos falar dessa grande empresa aí. A SEGA, ela começou lá pela década de 40 com um carinha chamado Martin Bromley. Ele desenvolvia coisas para entretenimento. Ele vendia ali no Havaí, lá para as bases militares que tinham lá dos Estados Unidos. Porque o militar tá ali sem fazer porra nenhuma, né? Tá lá no quartel, tá só esperando alguma coisa para acontecer. Aí esse cara, ele começou a vender...
Não, é só um adendo. Na verdade, ele era uma fábrica, ele vendia aquelas máquinas de moedas, que de venda por moeda, que era refrigerante, salgadinho, essas coisas, e elas ficavam a maioria delas na base no Havaí, que é onde foi atacado, né, aquele ataque de Bell Harbor.
Sim, ele vendia isso aí, ele vendia exatamente. A maior parte do negócio era caça-níquel. Ele queria, né, os caras já estavam lá no exército, estavam na beira da guerra. Ele já queria ainda fuder mais os caras, viciando ele no jogo. Aí ele vendia os caça-níqueis lá. E como a gente já falou, um tempo depois ele ganhou bastante dinheiro fazendo essa venda. Tava ficando um comércio ali mais famoso pra ele. Aconteceu um negocinho ali no mundo. Tava acontecendo, né? E chegou ali nos Estados Unidos, ali em Pearl Harbor. Teve um pequeno ataque ali, uma coisinha básica, na terça-feira ali. Acabou que ele teve que vazar ali do Havaí, porque senão ele ia morrer. E ele foi lá para os Estados Unidos continental, no mesmo ramo, fazendo esse esquema aí que nem o Wesley falou, de você troca as moedas por alguma coisa ali, naquelas maquininhas. Por conta que depois, em 45, a guerra acabou, uma das coisas que ele começou a fazer também foi exportar esses produtos dele até lá para o Japão, inclusive. Com isso, um tempo depois, já dando um pulo, lá por volta de 50, 52, eu não lembro a data, nos Estados Unidos foi proibido esse tipo de máquina. Eles proibiram a produção disso aí, a venda, qualquer coisa, não era pra ter. Aí ele, falou o quê? Me fudi, vou ter que procurar outro canto. Ele não sabia mais fazer alguma outra coisa ali na empresa dele. E ele acabou indo lá pro Japão, que foi um grande comércio de exportação para ele. E lá, dando mais um pulo ainda, ele conheceu outro cara, outro americano também, chamado David Rosen. que tava se estabelecendo lá no Japão, com uma empresa meio de cabine de fotografia, uns negócios assim, de foto. E os dois começaram a trocar uma ideia e houve uma fusão das duas empresas, que lá em 65 virou a Sega Enterprise. Já no ano seguinte, eles lançaram uma coisa que tava começando ali, era uma inovação foda pra caralho, que foi um tipo de um arcade ali que chamava Periscópio, que era você ficava ali imitando como se tivesse num submarino, um joguinho que funcionava do mesmo jeito que todas as... os produtos que ele vendia. Você ia lá, colocava uma moedinha, você conseguia jogar ali. Devia ser uma tecnologia zoada pra caralho, né? Mas pra aquela época foi um negócio revolucionário, né? E começou a sair pra todo canto. Eles começaram a investir muito nesse produto. Pode falar aí.
Ah, tá. Que era esses arcades que eles faziam no começo, era tudo mecânico, né? Não tinha nada eletrônico ainda.
Era aqueles pinball. Eles pegaram a ideia do pinball, que tava fazendo muito sucesso na América. E como tava essa leva de americano indo pro Japão, e a cultura deles tava indo toda pro Japão, então eles fizeram essa fusão e mandaram, né, toda essa cultura de pinball, de jogo mecânico, todo lá pro Japão, e virou aquela febre. Aí depois,
o negócio tinha umas plaquinhas lá, dava uma ilusão ali de um 3D, era... Uhum. Era um negócio bem engenhoso, né? Mas não era um arcade como a gente conhece hoje em dia.
Mas eles fizeram dinheiro pra caralho, fizeram sucesso pra caramba.
Sim, enriqueceram pra caralho com isso aí. Só que, né, nada vai ser pra sempre. Principalmente no começo, que é o mais difícil, eles tiveram que fazer umas coisas pra arrecadar dinheiro. Eles acabaram vendendo a empresa pra um banco americano.
Na verdade, foi para um conglomerado americano.
Ah, um conglomerado.
Golf e Western, que depois virou a Paramount, sabe, aquela empresa que faz filmes e tudo. Antigamente, quando era Golf e Western, ela era um conglomerado, fazia de tudo, desde eletrônico até produção de entretenimento. Aí elas meio que se dividiram e ficaram só mais com o entretenimento, com a Paramount. Que aí
acontecer com a SEGA depois, né?
É, com a SEGA. Mas só que eles compraram, né? E continuaram com o nome, com a marca SEGA e tudo. E tanto que o David Rosen continuou como presidente. E isso foi uma desculpa pro Martin Bromley se aposentar. Então aí só ficou o David Rosen.
Até que começou a chegar ali na década de 80... já teve muito avanço do que era lá em 66. E você já tinha uma empresinha pequenininha, um negócio que ninguém conhece, lá nos Estados Unidos, chamava Atari. O negócio era a maior coisa de videogames que existia no mundo, era o Atari. E eles começaram a também pesquisar um pouquinho dessa tecnologia e querer entrar nesse ramo. Só que
aconteceu, na verdade,
um negócio que lá em 83 teve um crash.
Na verdade, antes do crash e tudo, a SEGA, a Atari conversou com a SEGA para a SEGA produzir os jogos deles de arcade, tentar portar pro Atari. Porque a SEGA era uma febre, ela sempre foi a maior de todas nos arcades. Aí a SEGA viu isso, começou a produzir para Atari e para outras plataformas também, porque tinha outros consoles, que existiam outros consoles além do Atari. Aí aconteceu, né, o famoso crash de 83, que aí fudeu com tudo.
E um dos motivos desse crash é que o mercado saturou demais, porque, que nem o Wesley falou, a SEGA tava produzindo os jogos pro Atari, e não era só a SEGA, era todo mundo que fazia isso, todo mundo. Qualquer um inventava e fazia um joguinho, qualquer bosta, você fazia, colocava lá.
Foi na época também que começou a nascer as grandes empresas. Né, a EA era uma das grandes que tava lá no meio.
Activision também.
Activision saiu da SEGA, não foi?
Não sei, eu acho que já fazia jogo pra Atari já. Já fazia jogo pra Atari há um bastante tempo. O problema do Atari não foi nem por causa dessa, porque todo mundo que se consolidou nessa época do Crash eram os que faziam jogos bons para Atari. Por quê? Porque eles foram lembrados depois. O problema é mais ou menos o que hoje não é mais um problema, que existe muito na Steam, né, que coloca qualquer coisa ali, é a quantidade de porcaria que era colocada no Atari e que se vendia até chegar àquele ponto do ET, né, que ali já...
O famoso.
É, o pior de todos, né?
Os caras enterrou.
Tem jogo pior, mas ele ficou eleito ali como o pior jogo da história e que ficou aquela lenda, né, de jogo enterrado e tudo. E todo mundo achava que era a lenda, daí foram ver que era verdade, acharam um monte de cartucho.
Isso aí. No deserto, não foi? Que acharam?
Tem na Netflix esse documentário, né?
Tem.
Eu acho que tem.
Eu tinha visto no YouTube, mas tem na Netflix. Pra quem quiser procurar ver isso aí, cara, é muito interessante essa parte da história dos videogames, do Crash de 83 e tudo que aconteceu, e porque quase que a gente não conseguiu jogar. As grandes culpadas pra gente hoje tá tão grande aí, com videogame e essa indústria tão abissal que é hoje, muito maior que os filmes, em todos os tipos de rentabilidade, é a Nintendo e a Sega. E isso aí é o que vocês vão puxar daqui a pouco, né?
Agora já pode entrar, porque depois desse Crash, lá em 85, chegou uma empresa, né, que o Gor já falou, uma coisinha chamada Nintendo, chegou lá nos Estados Unidos. Eles tinham umas, assim, o contrato deles era muito mais ali, como eu posso dizer, mais restrito do que a Atari fazia, porque o jogo tinha que ser aprovado pela Nintendo, você tinha um limite, né, se eu não me engano, de tanto de jogo que você podia fazer, uma empresa podia lançar por ano pra Nintendo.
A Nintendo, ela fazia contrato e você não, tinha de exclusividade, o que era proibido na época. Mas eles faziam anos, né? As empresas que faziam jogos pra Nintendo, tinha meio que uma exclusividade. Por isso que a Sega não tem tanto, assim, como posso dizer, jogo produzido de outras empresas.
E eu vi uma parte
era tudo na mão, na head ali. E antes disso acontecer, com o Crash, a Sega, ela foi vendida. Porque tinha a Sega. A Sega era meio que dividida em duas partes. Era a Sega americana e a Sega do Japão. A Sega do Japão sempre foi focada no arcade, que era o forte dela. E a Sega americana ficava mais na parte dos consoles. Desenvolvimento, na verdade, que eles nem tinham começado ainda essa parte de console. Os consoles, eles nasceram na América mesmo. O Japão não tinha muito essa cultura na época, lá um pouco antes do Crash de 83. Tanto que a Nintendo e a Sega lançaram seus primeiros videogames nessa época, em 83, que saiu o SG-1000, que é o da Sega, e saiu o Famicom, lá no Japão.
O que é interessante, que eu gosto sempre de bater nessa tecla, é que na época que saiu o Famicom, eles ficaram com toda essa exigência de tem que ter um limite de jogos, e tem que ter aquele selo Nintendo, tem que ser super uma qualidade absurda. Porém, o Famicom, ele foi feito às pressas. Cheio de problema, o primeiro. O design do Famicom, ele parece um brinquedo. Muita gente tem a ideia de, por causa que é um family computer. Não, é porque ele foi feito rápido. Como é que a Nintendo e a Sega chegaram primeiro e sobreviveram? Quando chegou o Crash dos games, o presidente da Nintendo chegou e falou assim, vai dar merda, já tá começando a cair, vai ter uma hora que vai ter um crash, vai parar de vender, então vamos agora focar no Japão, e ir pro Japão, começar a fazer hardware no Japão pra fazer um videogame novo. Foi a forma que eles sobreviveram pra chegar primeiro, a visão deles chegar primeiro. A forma da Sega, antes até do que a Nintendo, o David Rosen, ele ficou insistindo e batendo na tecla, falou, vai dar merda. Antes de começar o Crash, ele falou, vai dar merda, vamos parar com isso aqui e começar a focar nos arcades. Vamos pro Japão e focar nos arcades, que é o que a gente tem de melhor, o que a gente vai conseguir segurar no meio da crise e a gente vai sobreviver. Foi exatamente por causa da visão dos dois, do caso da Nintendo e da Sega, que fizeram com que a Nintendo e a Sega viessem primeiro, no caso a Nintendo 90% e sobrou 10% pra Sega, né? Mas fizesse primeiro para conseguir fazer uma competição nesses dois aí. Foi a visão, no caso da Sega, do David Rosen. Ele chegou e começou a insistir. Falou, vamos parar de fazer jogo aí para esse povo e vamos fazer os nossos e voltar pros nossos arcades.
Sim, tanto que, como eu tinha falado anteriormente, a Sega foi vendida, né? Que era a futura Paramount. Ela vendeu porque no Crash desvalorizou, caiu. Então ela vendeu todas as ações. E quem comprou essas ações? Foi um grupo de investidores que era junto o Rosen, ele próprio comprou, e mais o que ia virar o futuro presidente, o Aya... Peraí. Ayao Nakayama. Isso. É, que eram os dois líderes desses investidores. É, que eles compraram e aí virou a SEGA Entertainment USA. Que aí que é a SEGA que a gente conhece hoje em dia.
E eles ficaram com uma dívida fodida. Porque eles não tinham dinheiro todo pra comprar o negócio.
Eles ficaram foi uma aposta. Foi uma aposta que eles tiveram. Eles já tinham uma parte, porque como eu falei, era meio que dividido em duas. A japonesa e a americana. Eles já tinham parte da japonesa. Aí a americana primeiro foi vendida pra outra empresa. Ficou só um ano com ela. Com a Bailey Manufacturing. Aí depois eles compraram essas ações dessa Bailey e juntaram as duas de novo. Pra virar a SEGA que começou a produção de hardware, né? Que é de videogame. Começou com a SG-1000, aí eles fizeram depois no outro ano um SG-1002, que era meio que um pouquinho melhorado e tinha um teclado, mas também não deu certo.
Eles fizeram três versões, né? Porque o primeiro foi um desastre, meio que assim. O segundo ele já se equiparou ali, ó, o Nintendinho. Só no terceiro, né? Que é o famoso Master System, que é o SG-1000 Mark III, que eles fizeram um hardware ali melhor do que o da Nintendo e começaram ali a ser um rival ali pra Nintendo, que era um monopólio gigantesco dela no mercado de videogame.
É, daí agora a gente pode começar a desenvolver mais na entrada dos consoles da SEGA, que no caso é que vocês colocaram o SEGA SG-1000, que foi em 15 de julho de 1983. Porém, não adianta a gente falar do SG-1000 e tudo, por causa que é praticamente tudo a mesma coisa. A diferença é que eles investiram em fazer cartão em vez de cartucho, no caso do 2, lá do 2000. Mas é o mesmo jogo, as mesmas leva do SG-1000, Sega Mark 2, Master System. Só que no caso do Master System teve aquele aumento de hardware. O que é sempre interessante falar da SEGA. A SEGA sempre tenta inovar. Hoje, a Nintendo é conhecida em fazer aqueles consoles, um controle bêbado, não dá pra entender nada. Ou por que eles chegaram a esse ponto e tentaram inovar. Antes da Nintendo, antes da Nintendo tentar ser uma inovadora, eles eram extremamente conservador. Quem ensinou a Nintendo a ser inovadora foi a SEGA. A SEGA que chegava e tentava tudo. Tudo bem, foi a morte dela, exatamente, ser inovador foi.
É, porque foi uma puta de uma sacanagem. Já pensou se você compra um SG-1000, aí um ano depois os caras lançam o mesmo videogame um pouquinho melhor?
É, e olha que interessante, é o que acontece hoje, né? Xbox não sei o que lá, S, Xbox não sei o que, é sempre um pouquinho melhor ou com alguma capacidade maior. E você já comprou o outro console infeliz, é foda, né? Sempre se repete o ciclo.
É só um detalhe interessante aí, o SG-3000, que foi o último que lançou, ele saiu pro Japão e depois os caras só encaparam o Master System em volta e mandaram com um adaptador lá pros Estados Unidos. Então, se você abrir um Master System, cara, é um SG-3000. Só pra falar que realmente depois lançaram o Master System original mesmo, Master System, só no Japão. Mas isso daí é um negócio que só é louco, sabe?
Não, isso aí é... os 500, mas é verdade, você abre o estilo do hardware é o mesmo. O que eles faziam na fabricação é aquele upgradezinho que deu de diferença do Master System pro SG-1000. Mas os jogos são os mesmos. Tudo que saiu pro SG-1000 saiu pro Master System. E por aí foi. No caso, o Sega Mark III saiu dia 20 de outubro de 85. Ou seja, 2 anos aí de diferença do SG-1000. Eles tentaram segurar o SG-1000, mas eles estavam apanhando tanto na Nintendo que não adiantava segurar, não dava.
O NES era um absurdo.
Não é
porque eles a Nintendo... Não, e também a Nintendo rédea curta com as produtoras e eles lançaram jogos muito bons. O problema, acho que sempre da SEGA, foi que eles sempre lançaram os videogames com jogos não muito bons no lançamento, entendeu? Aqueles jogos que puxam.
A Nintendo sabia vender. A Nintendo, propaganda o tempo inteiro, eles investiam nisso. É, jogo que já vinha com o console, uma coisa que a SEGA só pensou depois em começar a fazer, porque eles queriam criar esse negócio só no dinheiro, só no cash, só vai ter o jogo se tiver no cash. Nintendo não, ele já vinha com o jogo. Já
dá pra falar pra
você. É, porque é idiota você comprar um console e não ter jogo, né? Então, infeliz vai lá com o console e não tem o que jogar. a Nintendo já supria esse problema. Só depois eles foram lá e começaram. E no próprio Master System, já que a gente está falando dele, aí depois ele chegou 2 anos depois nos Estados Unidos, em 1987, que aí eles começaram a tentar investir globalmente. Ou seja, a SEGA, apesar de ser inovadora, sempre ia só depois. Quando na época que a Nintendo começou a falar, não, é eu que mando aqui. E a SEGA sempre ali, não manda não. Estamos aqui também. Vendia bem menos? Vendia. Tudo bem. E a SEGA sempre tentava responder o que a Nintendo tava fazendo. Por exemplo, a Nintendo chegou lá e depois do Famicom eles colocaram aquele NES definitivo. Pra mim o console mais feio que já existiu. Parece uma fita... tem que colocar de fita cassete o negócio.
Quadrado, né? Uma prima minha tinha um desse. Nossa, os cartuchos eram enormes, parecia um
sapato.
É, sei lá.
Um livro.
É um livro, parece um livro as fitas dele.
Não, é. Pra mim, design, a Nintendo só começou a tomar conta que tem que fazer um negócio legal pra gente colocar na estante lá do Super Nintendo pra frente. Porque os consoles feios, o Famicom parece um brinquedo mesmo. E tipo, feinho, aquele negocinho vermelho bordô com branco. Parece aqueles Alk-Tok que vende nas lojas 99.
Mas agora tá voltando isso aí, né? Tá ficando uns consoles fake.
Então tá voltando uns trem feio. Bom, vai entender, né? Aí a SEGA sempre teve melhoramento nesse negócio de design. Tudo bem que não funcionou, mas beleza. Aí sempre em resposta, a SEGA tinha, por exemplo, o Nintendo tinha o Mario. A SEGA foi e fez o Alex Kidd, que era o mascote deles pro Master System. Absoluto e absurdo.
Mas eu acredito que foi muito tardio, esse que é o problema.
Então,
sempre
demora.
Respondendo e demorando. A Nintendo já lançou e já vinha junto o Mario, né? O Super Mario.
Então, já vinha. Por isso que fica famoso. Um jogo muito bom.
E já vinha junto com o videogame.
E já vinha junto. O Master System demorou pra chegar o Master System 3. Porque antes o SG-1000 ele era tela estática, não tinha tela que corria, o Famicom já tinha a tela em 2D, o side-scrolling que podia sair andando, então os caras falam, caralho, isso aqui é muito melhor. Então o Mario já tinha vendido anos, até eles chegar com o Master System 3, com a resposta do Alex Kidd, aí eles não venderam de cara o Alex Kidd, junto com um console num bundle, demoraram pra colocar isso, queria ganhar dinheiro em cima do Alex Kidd, eles sabiam que era bom, uma boa resposta, e quem comprou viu que realmente era uma boa resposta ao Mario. Só que falhava, porque você tinha que comprar Alex Kidd. O Nintendo já vinha com o Mario. Então, o moleque vai querer o quê? O moleque vai querer já jogar. Um encanador, já faz tempo, já viu?
E vale a pena falar também do marketing, né? Porque pra muita criança não era ela comprava um Nintendo, via o Mario. Ela comprava o Mario, via o Nintendo.
Exatamente. Ele queria ver o Mario, via no aquele monte de propaganda chovendo em cima e Mario, Mario, Mario. E acabou que acobertou. O que para mim, cara, eu vou falar a verdade. Eu sou realmente suspeito a falar do Master System porque é o console que eu mais gosto. De todos. Pra mim é o que eu mais tive na minha vida. Então é fator nostálgico mesmo. Só que, tipo, é Brasil, né? Brasil. Master System se tornou um console brasileiro, né? Ele chegou a um ponto que é uma coisa nossa. A SEGA praticamente entregou pra Tectoy e falou: faz o que você quiser com essa porra. Eles não mexem mais com isso mesmo?
É cultural agora. Master System já é. É bom lembrar, o Gordo, eu acho que o Alex Kidd saiu o quê? 1 ou 2 anos depois do lançamento, né?
Sim, demorou.
Então, isso é uma demora que não é foda, né, velho? E eu acho que o Alex Kidd é mais legal. Eu sou suspeito porque eu não joguei muito, mas eu acho que ele é bem mais legal do que o Mario, se você for comparar.
Ele é muito mais legal que o 1 e o 2, mais legal que o 3.
Uhum.
Realmente o Mario 3 ele é bem melhor, mas que saiu bem depois, no final da vida do NES. Tipo, ele é bem mais legal que o 1 e o 2. O 1 eles comparam, o 1 é muito simplista, apesar de ser uma aula de level design e tudo. O Alex Kidd tinha muita coisa, porra, o Alex Kidd andava de moto, helicóptero. A porra daquele helicóptero lá, ele pedalava e tacava bola de fogo da porra do helicóptero. Ele nadava, ele tinha fase em tudo que é lugar. O jogo era consistente, colorido pra cacete. Então, tipo, chamava muita atenção. Se o Alex Kidd tivesse sido lançado com o Master System, eu acho que a história seria totalmente diferente.
É bom ressaltar também que o console em si, o Master System, o hardware dele era mais poderoso do que o da Nintendo.
Ele aguentava mais, ele...
Aí que sempre foi o marketing da SEGA. eles têm o hardware mais poderoso do que o da Nintendo, sempre, em todos os consoles que eles lançaram. Mas é, o problema é o problema dos jogos. Não adianta você ter um puta do computador, mas você não ter jogo, sabe?
O Master System até teve jogo. Eu sempre falo, o Master System foi injustiçado assim. A SEGA também fez cagada, né? Não vamos acobertar. A SEGA demorou pra que as coisas começassem a funcionar. Enquanto a Nintendo já tava comendo rabo, não tava nem aí. Tipo, ele tem bastante jogo. Não se compara ao NES, ele tem muito mais jogo. Mas ele tem bastante jogo, ele tem uma biblioteca bastante expansiva até, de jogo bom. Não é só, por exemplo, o NES tem bem mais lixeira do que o próprio Master System. E o que a Nintendo vendia era só jogo de qualidade. Mas você vê cada barbaridade ali no NES que eu vou te falar. Por exemplo, quem que vai prestar atenção no jogo? Lembra, Tias, do Tabu do NES?
Eu lembro. Jogar.
Mano, jogasse. Mano, horrível. Você chegava. Você tinha. É, carta de tarô, mano. Era tipo, você ia ver o seu futuro nas cartas de tarô. Tipo, então. E passou. Passou pela Nintendo, pela selo de qualidade de Nintendo aí. Não é? E só que no caso do Master System, vocês têm boas memórias de jogo? Vocês lembram de algum jogo? Mesmo que vocês não tenham jogado, visto em emulador, ou visto sua foto, ou qualquer coisa, você lembra de nomes de jogos de Master System?
Olha, eu sou suspeito porque eu não tive, nunca joguei muito, mas eu acho que o Alex Kidd seria o principal, assim, que eu joguei. Alex Kidd foi o que me impressionou também, porque sempre vai ter aquela comparação com o Mario. Uhum. E ele era bem mesmo superior ao Mario, assim, em tudo. Então, mas assim, jogos mesmo do Master System, se eu joguei assim, foi, tipo, emulador e eu nem sabia que era Master System, sabe? Sabe quando você abre o emulador lá, um RetroArch da vida e vai jogar.
Então,
mas é só que você colocar essa comparação com o do Mario, porque sempre vai ser o Mario, sempre vai ser essa disputa. E sempre vai ser a cara, o Mario vai ser a Nintendo, e na época o Alex Kidd era a SEGA. E o Alex Kidd ganhava, né? Então.
Ele realmente ganhava, vendeu muito menos, ficou muito menos conhecido e abandonado totalmente pela SEGA, e depois aquele crime do Mega Drive que a gente já falou depois. Beleza. Mas tipo, Fábio, você tem um. Chegou a jogar alguma coisinha?
Então, não é nem do Master System só. É da SEGA inteira. Eu só conheço três coisas.
Que pecado.
O Alex Kidd, Golden Axe e o Sonic.
Acabou. É isso que eu ia falar, eu fiquei esperando.
Você vai porra nenhuma da SEGA. Eu só conheço isso aí. Do tá resto, certo. Talvez eu tenha visto algum outro jogo, alguma outra coisa, mas não lembro, né? Eu só lembro desses três.
Fábio não entendi, você tá aí. Bom, Tiesco, sobrou pra gente aí, bicho.
Sobrou.
O que você tem de recordação de bons jogos, de boas memórias do Master System?
Então, eu bulei direto pro Mega Drive. Nunca tive um Master System, mas eu tive um primo que teve Master. Uns amigos meus lá de Parapão que também teve Master System. Mas tem muitos jogos bons do Master, principalmente da Disney, cara. O jogo do Pato Donald é bom. O jogo do Mickey, né? Que tem o Castle of Illusion também. Depois tem um port pra Mega Drive. O Golden Axe era um puta de um jogo que saiu pra. Eu não sei, eu acho que primeiramente ele saiu pra Mega Drive, depois ele foi jogado pro Master System, né?
Uhum.
E tem uma versão lá que é tipo Zelda. É muito bom também, cara. Eu joguei alguns jogos, eu joguei aquela versão Master of Darkness, que é uma. Que você, eu acho que você gosta bastante dela.
É o Castlevania deles.
É, o Castlevania deles é bem viadinho, mas. Tudo bem. Mas funciona, é 6 fases, mas é tranquilo. Mas também tem bastante jogo europeu, né, de Master System. Tem um que chama The Oliphants. Cara, é um jogo de um elefante que cospe negócio colorido pelo nariz. Mas é bem estranho. Mas eu não sei nem porque eu fiz bastante live de Master System. Então eu joguei bastante jogo de Master System. Então teve alguns jogos aí que eu tenho na cabeça, mas... Não muito, né? Muito mais Mega Drive, né? Que eu cresci jogando.
Aí sim, mas tipo, eu tive Master System, então eu corri por muito cartucho. Eu tinha caixa de sapato de cartucho. Mas o que dá pra falar aí, que é muito bom, tem o que eles puxaram do arcade, que é o Shoplifter, que é do Master System, que vendeu bem. Os inicial, né? O Altered Beast, que depois chegou no Master System. Muitos ports chegou primeiro pro Mega Drive, depois foi pro Master System, que era pra falar assim, não vamos esquecer, né? Eles continuaram fazendo o jogo. O próprio Master of Darkness Eu acho que ele funcionaria muito bem se ele se dessem mais atenção pra ele. No Japão, o nome dele é Vampire. Eu tinha um cartucho com o nome Vampire. Não era Master of Darkness. Então sempre fica na minha cabeça, o Vampire. Não,
mas eles faziam um downgrade ali no jogo pra funcionar? No...
Sim, faziam um downgrade lá. Pra... Por exemplo, tem o Cast of Illusion. E muitas vezes não é só porque é feito um downgrade ou ele foi feito primeiro e depois fez um upgrade pro Mega Drive que muda a versão. Por exemplo, então, duas coisas bastante polêmicas pra falar. Pra mim, o Cast of Illusion do Master System é bem melhor que o do Mega Drive. Ele tem mais... ele cativa mais.
São jogos diferentes, bem diferentes.
Então. A música dele cativa mais, o desenvolvimento do jogo cativa mais, por mais que ele seja bem mais feio. E aí eu dou uma paulada. O Sonic 1 do Master System é melhor que o Mega Drive. As músicas são bem mais marcantes. Eu não me sai da música.
O negócio da música eu não sei te dizer, mas do jogo é bem, assim... Eu gosto bastante, eu gosto mais da versão de Mega, mas do Master System também é muito boa.
Então, são bem diferentes. Tem música que foi composta só pro Master System, a fase feita só pro Master System, então eles tiveram total cuidado para que a pessoa queira comprar e ver esses dois jogos, porque são diferentes, apesar de ter o mesmo nome. Eu lembro fatalmente, foi jogos assim que eu joguei muito durante muito tempo. Tá lá no, na minha lista de melhores jogos, para mim o melhor jogo, dos melhores jogos do Sonic, o Sonic 2. Só que a diferença pra mim do Sonic 1 do Master System e do Sonic 1 do Mega Drive é que eu vejo claramente que no Sonic 1 parece que eles tiveram mais esmero. Eles tentaram fazer o máximo possível com o console. Tipo, falar, mano, bota tudo que vocês tiverem em mente, tudo que vocês puderem lapidar e deixar melhor. O que pra mim foi o 2 no Mega Drive. O 2 pra mim foi o que encaixou melhor, todo tipo que dava pra fazer com o console. O que deixa pra mim o 2 superior ao 1. Mas isso aí é só eu que tô falando, eu sou retardado, então fez.
Agora eu entendi quem que foi a musa inspiradora da Bethesda, né? Que é pra fazer um jogo e lançar ele pra tudo quanto é coisa. Não faz mais jogo, só vai lançando pra outros lugares.
Só relança. A SEGA é mágica nisso aí, pelo amor de Deus. Eles vão colocando tudo quanto é jeito diferente. Eles não estão nem aí. E isso porque a gente nem chegou a fase do Game Gear, mas a gente vai chegar lá. Bom, agora a menina dos olhos, né? A SEGA, o poder da SEGA, que chegou ao pico, ao máximo. O Mega Drive. O Genesis.
Mega Drive.
29 de outubro de 1988. Desculpa. Não, só pra gente não poder falar muito disso, eles têm o Nomad, que é a versão do portátil do Mega Drive. Pode falar.
Não, é que acho que essa jogada do Mega Drive foi esperta, porque eles conseguiram pegar o mercado americano. O japonês já não, eles viam que não tinha como. Era Nintendo, já tava saindo já o Super Nintendo, Super Famicom lá, né? Então eles focaram totalmente pra esse lado aqui do continente, da América e depois posteriormente aqui pro Brasil. E foi a febre. Eles conseguiram competir em igualdade mundial com a Nintendo.
Sim, eles estavam batendo de frente e ganhando. Enquanto ainda eles focavam só no Mega Drive. Que se eles tivessem a cabeça da Nintendo, eles estariam aí até hoje fazendo videogame e alguma coisa da SEGA teria.
Nossa, foi aí eu vi o slogan aqui que vale a pena colocar. Genesis does what Nintendo don't.
Isso aí é muito
famoso. Maravilhoso, velho.
Cara, o negócio da ali no Mega Drive, cara, que dessa época, eles investiram em propaganda. O que eles viram a Nintendo fazendo, nossa, eles investem em propaganda. Vamos investir 10 vezes mais e ainda tentar humilhar eles? Vamos. Era assim, mano. Então era lotado de propaganda. Tinha a propaganda do. Que era uma disputa do Mario. Eles colocavam lá o Super Mario do SNES. Era uma perua velha Kombi, assim. Pá, 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 pá. O do Mega Drive era um carro de Fórmula 1 com Sonic, mostrando que era bem mais bonito. E sempre ali, ó, colocando o. Como é que era o nome do processador, Tchesco, você lembra? Que era...
Blast Processing.
Eles batiam nessa tecla o tempo inteiro. Blast Processing, pra mostrar que o processador deles era mais poderoso. Falar que fazia mais rápido. E realmente, fazia mais rápido. Só que eles perdiam, no caso, por causa que o Super Nintendo tinha o Mode 7. Um dia a gente vai falar dele quando a gente falar do Super Nintendo. Mode 7 dá um... quase sozinho dá pra fazer um podcast. Bom, o início, cara, o... eles ali investiam em cima de propaganda. Chovendo propaganda em cima. É, e sempre pra humilhar a Nintendo. Nintendo, lógico, também respondia, né? Falava, os caras vão bater também. Só que esse foi o momento da Sega, o Mega Drive. Eles chegaram, falaram, agora não é só mais da Nintendo, agora é lugar de dois. Agora a pessoa escolhe o que ela quer comprar, né? E a guerra eterna, né? Mario e Sonic. Responda aí, Mario ou Sonic que vocês gostam? Deixa eu saber quem é que eu vou expulsar aqui, pra poder chamar já outras pessoas.
Mario.
Expulso. Controle 3, mais um.
É 100% Mario, filho.
Nossa, já, por enquanto o controle
3. Mas eu vou explicar o porquê.
Não, não, vai explicar não. Tchisco.
Não.
Eu gosto muito mais de Sonic.
Aqui vai ter revolução essa porra aqui.
Vai ter revolução, é.
Fechou. Sonic agora é o controle 3 é eu, Tchisco. Vocês estão expulsos. tô zoando. Pode falar,
Não, eu acho que o Mega Drive, ele foi sim um sucesso, mas ele poderia ter sido muito mais, de novo, por causa desse problema de lançamento. Ele vinha, acho que com o Altered Beast, a primeira leva de console que eles soltaram. Porque como ele saiu na frente, ele foi lançado antes que o Super Nintendo. Então ele conseguiu pegar essa fatia grande aí da América. Mas o Super Nintendo foi lançado com o Super Mario Bros. E puta jogo, não tem como não negar. Uhum. E eles só conseguiram fazer depois disso, que eles viram que a Nintendo tava quase conseguindo equiparar. E tava quase passando eles, na hora que saiu isso. Aí que eles criaram o Sonic. Que aí eles começaram e mudaram o slogan, né? Começaram, eu não lembro como é em inglês, mas que o Sega era muito mais rápido, era um slogan, agora
era
eu não vou...
Era o Blast Processing que eles ficavam...
Eles colocaram... Tem uma propaganda que eles colocam os dois consoles, um do lado do outro, a velocidade do Super Mario e a velocidade do Sonic, sabe? Totalmente diferente. Então aí que eles começaram a voltar de novo a subir, porque eu acho que se eles não tivessem criado o Sonic, a marca deles agora, eles iam perder de novo.
Então, uma coisa interessante desse negócio aí do Sonic, quem fez toda essa campanha de marketing agressiva aí foi um cara lá que foi contratado lá dos Estados Unidos, né? Aí eles achavam, tem esse negócio do Altered Beast, aí o cara falava assim, aí eles viram o Sonic. Quando os japoneses estavam criando o Sonic, não era chamado de Sonic, era Mr. Needle alguma coisa, e ele tinha uma namorada mulher, tipo, humana mesmo. Eu falei, cara, isso não... era uma loirinha. Aí eu falei, cara, isso não vai dar certo. Muda ele, a atitude e tal. E coloca Sonic e coloca pra vender junto com o console e abaixa o valor pra 149. Era 189 o lançamento, né? Eu acho que era já no Mega Drive 2, que eu acho que é no Mega Drive 2 que saiu o Altered Beast. Aí fala, lança o Mega Drive 2. Por $149 com o Sonic instalado. Aí começou a crescer bastante. Esse cara que trabalhou nessa publicidade aí, ele fazia pra Hot Wheels e fazia pra Barbie. Então os caras, no começo, os japoneses, porque, cara, sempre tem essa briga entre Japão e Estados Unidos, Sega dos Estados Unidos e Sega do Japão. Eles sempre discordam, aí depois viram que deram certo, aí a gente vai lá na frente ver o que aconteceu com o Saturno.
Aí é interessante também chegar pra falar que é o seguinte. Quando saiu o Sonic, o Sonic the Hedgehog pro Mega Drive, toda aquela propaganda massiva e vindo junto com o console, ele estuprou o Super Nintendo, ele vendeu 15 milhões de cópias, cara. Ali, só tô falando só o Sonic, no caso. Não tem como o Mega Drive ter estuprado o Nintendo, porque o Super Nintendo sempre vendia mais e tinha mais. Uma biblioteca mais massiva. Só
achei que você ia falar que não tinha como ser literalmente, que eu tava com medo já aqui, porque... Né? Pagando, não duvido de nada.
No caso, o Mega Drive, o erro, eles iniciaram melhor que o Super Nintendo. O Super Nintendo teve que começar a mudar, modificar o que eles tinham que fazer. A Nintendo tinha que mudar, modificar, por causa que as empresas começaram a querer fazer pra Sega. Porque no Super Nintendo, qual que foi o erro deles? O começo que fez o Mega Drive ser mais forte que o Super Nintendo. Primeiro, eles ficavam com essa putaria de, ah não, só pode ser jogo de qualidade, é, ser o Nintendo tem um limite, se vocês fazer pra outro, vocês não faz mais pra mim, tem que fechar contrato. Daí as empresas chegou, falou, peraí, chegou esse cara aí, o Mega Drive, a Sega. Os caras têm um console, eles têm um plano, é forte. Eles falaram, não. Ele falou, ó, Nintendo, o negócio é o seguinte. Então, beleza, não vamos fazer mais pra você, não. Vão, chegaram ali e começaram a fazer. O Mega Drive, foda-se. E sempre a mesma resposta. O que a SEGA sempre ficava vendo o que a Nintendo tava fazendo e falava, põe resposta em cima, não deixa nada. Fica ali encostado, sempre. Eles fez um, nós olha como é que eles fizeram e vamos fazer um melhor. É, que nem, por exemplo, Final Fight e Street of Rage. Tem gente que gosta mais do Final Fight lá do Hagar Prefeito. Mas, bicho, Street of Rage é uma lenda.
Não absoluta. Tem nem como comparar, cara. Pelo amor de Deus, mas tudo bem.
Não, mas tem. Não, tem
muito. Cara, o Chesky é. Não pode opinar, não. É que tá o primeiro jogo dele lá no top 20 tá Street of Rage.
Cara,
eu queria fazer um protesto aqui porque ele falou que prefere o Sonic, mas isso aí é medo dessa. Desse regime ditatorial aqui no Controle 3. Porque não tem um jogo do Sonic no top 20 dele, tem dois jogos do Mario.
É, tem um Superstar Saga, é um puta jogo, né?
Sim.
Mas ele tava perguntando Super Mario. Eu prefiro o Sonic mesmo. No modo geral, talvez o Super Mario 3 seja um jogo bom pra. É bom também, mas não sei se é melhor. Bom, depende também do console que saiu. A gente comparado de console pra console, o Nintendinho tem jogos melhores aí. Tudo bem que tem o Sonic 1, mas eu não sou tão fã do Sonic 1, do Master System, enfim.
Por mais
foi
que...
Só um leve protesto aqui. Pode um continuar leve protesto. No assunto.
Tem dois? Qual que é o outro jogo?
Defende nós aí.
O Superstar Saga e tem o Super Mario 3 aqui.
Ah, tá. Tem os dois. Tá certo. É isso mesmo.
Ó, veja bem. Lembra que no início eu falei que o Sonic é sim. E o Alex Kidd também. Não, nem coloquei o Sonic. Que é melhor que o Mario 1 e o 2. Nunca falei que era melhor que o 3. É, esse homem tem noção ainda. Mesmo assim, em achando ou não, e tendo a guerra, o problema, o porquê que a SEGA não simplesmente enforcou e matou a Nintendo, foi erro deles mesmo. A SEGA, a própria SEGA, falou, vamos cagar na própria causa? Vamos. Por causa que é o seguinte, eles foram lá 2 anos ali totalmente concorrendo, tanto o Mega Drive com o Nomad. No portátil, a Nintendo comia rabo mesmo com o Game Boy, não tinha o que fazer. Aí depois eles fizeram o Game Gear, que era o próprio deles. Gastavam uma pilha, que era uma coisa de louco. Em 6 de outubro de 1990. Isso já 2 anos depois, o Mega Drive vendendo tudo junto e tal. O que aconteceu? Eles vendo que a Nintendo sempre faz tudo primeiro, aí eles falaram, vamos fazer primeiro. A Nintendo lá de boa, faz com o Super Nintendo dela, colocando lá, joguinho, pipipipopó. E aí chegou o... Eles falaram, não, vamos, sei lá, faz o Sega CD aí, que é o Mega CD, pra chegar aos 32 bits, né? Pra chegar aí e começar a empurrar. Tipo, mano, muito idiota, por causa que eles fizeram o Mega Drive em 88, eles já vieram com esse negócio em 91. Então, tipo, e já começaram a querer lançar jogo, começou a dar medo nas pessoas de falar, porra, mas eu comprei um Mega Drive, tá saindo jogo, não sei o que, agora eles vão fazer outro, vão começar a parar, o Super Nintendo, eles não estão falando nada, estão só com o Super Nintendo. Eles mexem com os negócios deles. Aí já começou a dar um down ali, que eles começaram a fazer esse Megazord. Não feliz em vendo que não deu certo, eles foram lá, esperaram mais 3 anos e fizeram o Sega 32X. Que é mais um, tipo, você vai colocando coisa uma em cima da outra. Aquela porra vira um Megazord mesmo, cara. E você tem que gastar uma grana violenta pra ter todas essas coisas. Você não podia comprar só o 32X. Você tinha que ter o Mega Drive. Eu acho que
o problema
assim, falou assim, não, a gente tem que... Se a gente, ó, a gente vai vender pra caralho e vai vender mais o outro. Vamos encher o cu de dinheiro. Tipo, eles não pensaram que as pessoas falaram, eu vou comprar o mais barato que tem em jogo, que é o Super Nintendo.
É que era justamente o marketing dele, né, que era... A SEGA tinha um hardware melhor, eles faziam uma coisa melhor, inovavam mais. Isso aí que fudeu, né? Porque
então.
Foram fazendo isso aí desenfreado. Enquanto a qualidade... tava focando no jogo, né? Pra que que você tem um console se não tem um jogo?
É tipo, eles tinham o domínio, eles conseguiam ainda, eles falaram, a SEGA tá fazendo um monte de coisa, a gente ainda consegue bater, pra que a gente vai pra cima? Fazer outra coisa? Continuaram de boa com o Super Nintendo, fazendo o jogo, cada vez melhorando, tudo, não sei o quê. A SEGA queria não, queria, começou a arrogante, ficou arrogante, falou, agora é a gente que manda na empresa de videogame, e eles que vêm atrás. Começou a cagar no pau. A SEGA perdeu por causa da própria SEGA, nem foi por causa da Nintendo. A Nintendo não tem nada, não precisou fazer nada. A SEGA se enforcou sozinha. Fazendo SEGA CD, SEGA 32X e o caralho. Sendo que o SEGA 32X foi o primeiro console, console, né, entre aspas, a eles fazer primeiro no chão americano. Eles abandonaram o Japão. Eles fizeram primeiro nos Estados Unidos o 32X.
Tanto que o Sega Saturno foi lançado lá no Japão, quase que em paralelo com o 32X. Então não fazia sentido nenhum.
Eles chegavam, eles não queriam um sucesso duradouro. Eles queriam que o negócio explodisse. Do nada eles chegassem e vendessem 50 milhões. Do nada, não ia acontecer, cara. Tava todo mundo com 16 bits, tudo certinho. Todo mundo bonitinho, eles queriam inovar de qualquer jeito.
Foi a gente até falou, né, que acontece isso hoje ainda, né, que tá agora lançando essa porra desses Xbox, não sei o que, aí coloca um X, é tipo iPhone, tá ligado? Coloca uma letra que é a mesma coisa, né, mudou um pouquinho. Só que você tem, por exemplo, o PS4 ou o Xbox One, você tem ele faz tempo já, né? Tá aí, é o que, uns 5, 6 anos, né? Agora eles estão começando a desenvolver o próximo. E você não precisa comprar esse X, XS, não sei o que, pra você jogar os jogos.
E uma coisa que eles escondem nessa nova geração, que é uma coisa que a SEGA não foi um problema dela, a SEGA foi mais inovação. Eles queriam inovar, queriam fazer diferente, ser os diferentão. É que esses consoles novos é corrigir erro, né? A verdade é essa. Tem falha, tem aquecimento de hardware, essas coisas, eles começam a fazer outro antes que dê merda. Já começa a fazer com correção. Aí depois ele chega com a desculpa e fala: não, esse aqui é 4K, 5K, 89K, 32.000K. E vai vendendo, insistindo que é os mesmos jogos, dá todos pra jogar, porque eles não são loucos de chegar e fazer um console na mesma geração que não vai rodar um jogo do outro. Não tem como. Esse erro da SEGA nunca mais vai ser feito. E foi uma lição aí que deixou pra todo mundo. Não importa o console, o que a SEGA fez foi o próprio enforcamento. No caso do Mega Drive, que é mais famosinho aí, o Fábio já falou que não jogou, mas ele tá defendendo aí o Mario. O Sonic, pelo menos, né?
Sonic eu consigo falar, eu gosto sim. Do 2, o 2 é fantástico. Golden Axe eu acho que eu joguei também pro Mega Drive. Tem alguns outros jogos, mas eu não tô me recordando agora, sim. Mas eu já joguei até que bastante jogo do Mega Drive, sim.
Não, mas bastante gente conheceu, pode falar, Wesley.
Não, só pra que agora eu tô começando a lembrar. O Mortal Kombat, não tem nem comparação do Master System. Eu lembro também do Shinobi. Shinobi era muito bom.
Mortal Kombat do Master System? Ou do Mega Drive?
Do Mega Drive, desculpa. Do Mega Drive.
Master System.
Do Mega Drive. Do Mega Drive. Nós tava falando do Mega Drive, eu falei Master System, né? Não, é do Mega Drive, desculpa, falei errado, o console. Do Mega Drive, o do... Comparação com o do Super Nintendo, não tem nem comparação, assim, é bem melhor, eu acho. Tem o Shinobi também, que tinha do Master System, do Mega Drive, desculpa.
Cara... Master System, mas o Shinobi do Master System era bom, viu?
Ah, o Gordo é esse defensor do Shinobi do Master System, né?
Sou mesmo.
É o port do arcade, não é ruim, mas, cara, do Mega é muito melhor, mas tudo bem, vai, pode continuar.
Eu acho que aquele jogo, como que era? Era Comic alguma coisa?
Comic Zone.
Esse jogo também é muito da hora.
Eu fechei em live.
Eu acho que o Chesco tava jogando outro dia que eu vi. Aí eu lembrei dele agora.
Mano, puta jogo.
Eu joguei até bastante joguinho, assim, é de olho, sabe? Não é muito de título ou... Porque os títulos mesmo, que eu acredito que os títulos da Super Nintendo sempre foi mais famosos, entendeu? Do que o Mega Drive. Mas o Mega Drive tinha...
Ele teve um alcance maior, inegável. O alcance da Nintendo sempre foi maior mesmo. Ô, Chesco, o que você tem de Mega Drive aí pra falar pra gente? Pode mandar aí, eu sei que agora você deixar é 3 horas.
Então, como eu tive Mega Drive quando criança, assim, então eu tenho muitas lembranças, né? Tipo, o Quackshot foi um dos primeiros jogos que eu fechei na minha vida. Aí você também tem... É, tipo, no meu canal lá no YouTube, no Twitch, eu tô fechando todos os jogos de Mega Drive, né? Então, aí, cara, eu tô jogando muitos jogos. E tem muitos jogos bons enterrados aí no meio, é muito da hora. Mas você também tem o quando você tava falando lá que a Nintendo começou a encher o saco, falando, ah, vocês vão criar jogo só pra mim, a Capcom chegou e falou, porra, não vou ficar ligando pra esses caras não, pau no cu deles aí, pegou e fez o Castlevania pra Mega Drive, que é muito bom, que é o Bloodlines, eu acho que chama.
Bloodlines. É, ele é muito foda, cara.
Muito da hora, muito, é um bem mais corrido, bem mais da hora, bem mais ação, as coisas vai caindo, os gráficos, é muito foda os gráficos daquele jogo. Você também tem RPGs bacanas, cara, eu não sei se... É porque eu não consigo, tipo, Super Nintendo, cara, RPG eu não joguei muito. Eu joguei o Zelda, que não sei se é RPG, é um Adventure, sei lá. Mas do Mega também tem alguns RPG muito foda, que nem o Shadowrun, que eu fechei agora faz pouco tempo. 30 horas de jogo, cara. É um puta de um RPG foda, véio. É muito complexo, cara, aquele jogo. Você também tem o Street of Rage, que é o melhor jogo de briga de rua. Os caras podem lançar um jogo hoje de briga de rua, não vai ser a mesma coisa. Porque Street of Rage 2, cara, tem a melhor música, a jogabilidade dele é fodástica. Cara, você pega aquele jogo, por isso que pra mim é o melhor jogo que tem. Melhor de todos, assim, porque você pega o jogo, você joga o jogo. Até fechar. Pega o jogo.
Integrante joga o do jogo. Controle 3 é viciado em brigas de rua.
Cara, é muito bom. Eu não sou muito, não, cara. Só nesse jogo, porque esse jogo é fantástico. Mas você tem aí Tartarugas Ninjas, que é legal também, que saiu. Ah, que tem as versões do Mega Drive e tem a de Super Nintendo. A de Super Nintendo tem mais fase, mas eu cresci jogando do Mega Drive, é muito mais foda pra mim. Tipo, os Mickey Circus também é muito foda. É, aqueles jogos, né, o Aladdin, cara, pra mim o Aladdin no Mega Drive é muito mais foda que o do Super Nintendo. Vai ter não sei o que, o do Super Nintendo tem uma jogabilidade melhor e tal. Mas, cara, o Mega Drive pra mim é muito nostálgico também.
Não é só pra você não, mano. O Aladdin foi o terceiro jogo mais vendido do Mega Drive, 3 milhões de cópias.
É muito bom, cara. O que mais que tem? Eu joguei FIFA 94, que eu lembro que eu tinha.
Eu também tinha.
Tinha as estrelas debaixo do pé dos carinha. Cara, tinha Subterrânea, tinha muito jogo de shooter que a Nintendo não conseguia rodar no console dele.
Sim, é que ele é mais... Porque assim, quando você fala shooter no... Pra SEGA, primeiro a gente pensa em R-Type. Mas...
Ou
ele
Busha.
Tem o Musha, mas tem o Thunder Force, cara. Thunder Force.
Thunder Force é foda. O 4, cara. Vai tomar no cu.
Mano, cara, você tem um ataque epilético de tanta coisa aqui na tela.
É muito foda, cara.
E a música aí, tipo, você frenético o bagulho, não para. E é muito bom jogar aquilo. Cara, tipo, Mega Drive foi o console que eu tive, foi o segundo que eu tive mais tempo. O primeiro foi o Master System, né? Só que o Mega Drive também tive Super Nintendo. Então eu tive os dois. E eu sempre vou dar minha preferência pra Mega Drive. Mas o... É aquele negócio, briga de rua, Street of Rage. Um a todos dominar. Depois, abismo, vem o segundo lugar, seja qual for que as pessoas escolherem. Street of Rage sempre vai ser muito melhor. Só as músicas do Street of Rage, eu ainda tenho dúvidas. Pra mim, qual que é a melhor trilha sonora de game? Se é o Street of Rage 2 ou se é o Castlevania Symphony of the Night. Pra você ver o tanto que eu acho a música do Street of Rage absurda, cara. E usa o Koshiro, né? O cara é
uma lenda. Ele fez pra vários jogos, né? Ele fez pro Shinobi também. Que pra mim, eu gosto bastante do 1, do Shinobi 1, mas pra mim o 3 é muito foda. Já jogou o 3, né, cara? Ele vai correndo no cavalo, os caras correndo atrás, os ninja capipa. Pô, é muito foda, chovendo, caindo no raio, e o caralho comendo, o cara cortando com a espada. Ô, vai se fuder, velho. 16 minutos é foda pra caralho, mano.
E eles colocavam o console no máximo, cara. Tipo,
muito foda.
Eles não tinham dó. Tipo, fazia o processador, o Blast Processing chorar mesmo. E, cara, era muita coisa acontecendo, e é muito detalhe. Tinha. Ali começou a se nascer lenda, cara. Porra. Porque assim, o Shinobi era a resposta do Ninja Gaiden. Desculpem as pessoas que gostam do Ninja Gaiden. Mas, mano, Shinobi é muito.
Ninja Gaiden aí no Nintendinho e olha lá, hein, cara.
Isso é difícil. Bugado. Se divulga, galera. Os caras fazendo speedrun do Ninja Gaiden, eles fazem speedrun cagado o jogo. Mas Shinobi, cara, Shinobi é foda pra caralho também. Eu brinco, eu falo do Shinobi do Master System, essas coisas, eu sei que o do Mega Drive é muito melhor. É, em tudo. É que eu acho legalzinho só do Master System, tudo.
Eu fechei o do Master, legal sim. Joguei no arcade e joguei no Master, é legalzinho sim.
O Mega Drive, cara, é pra quem gosta de The Legend of Zelda, tem o Beyond the Oasis, cara. Que é do Mega Drive.
Usa o Koshiro também.
E usa o Koshiro. É, só lembrar, puta.
Eu fechei coisa, no Flashback
é foda.
Puta, joga. Tudo bem, tem pro Super Nintendo também, mas eu joguei no Mega Drive. Fantástico, fantástico.
É fantástico mesmo. Sabe, é estranho, né? Isso quando você joga numa versão, tipo, quando criança, você lembra do som. E olha que quando eu escutava o som do Mega Drive, era tudo mono, não era estéreo, né? O emulador, hoje em dia, você joga, é tudo estéreo. Porque assim, no Mega Drive, pra você escutar o som estéreo, você tinha que colocar ele na frente, né? O cabo. Ou minha TV não tinha entrada. Era um negócio assim. Eu acho que a minha TV só tinha mono. Sei lá, era alguma coisa assim, uma fita assim. Aí você escuta o som do jogo, tipo do Flashback. Puta que foda, Mega Drive e tal. Cara, você ia pra versão do Super Nintendo, aquele som estranho. Caralho, que porra é essa? Isso não é Flashback, não. Só pelo som, cara. É o mesmo jogo. Os itens estão no mesmo lugar, só que o som faz muita diferença, cara. É foda.
Ah, absurdo. O Flashback é puro. Pura temática mesmo, é imersão. O cara, tanto jogo, aquele compilado de eu lembro fatalmente de 10 jogos que vinha. Hang-On, Hang-On era o forte dos arcades da Sega, que já vinha com Sonic 1, que vinha com o... Como é que é o nome daqueles pintinhos lá, Otesco?
Flick.
Lembra? O Flick. Flick, que é um spin-off do Sonic, né? Pra quem...
Porque é falando?
O Flick. Os patinhos que você vai segurar, o gatinho e tudo, não sei o que.
Tá.
Aqueles animalzinhos é o que saía do robô do Sonic quando terminava a fase.
Ah, sim. Eu tava falando de Hang-On aí, damos uma história. Não sei, já tá uma hora e meia aqui de podcast, mas vamos contar a história. Qualquer coisa vocês cortam. Eu tinha uns 17 anos lá em Piracicaba e tinha um arcade do Hang-On. E era uma moto, mano. Tomei um capote naquela moto, mano. Faz um irmão, 17 anos. Tipo, porque a moto, cara, pra você virar, você vira que nem moto, velho. Você faz curva que nem aqueles caras que correm mesmo. Tomei um capote, cara. Eu tava com medo de quebrar a moto, cara, porque, tipo, cara, era pesado. 17 anos era pesado. Eu subi naquela motinha de brinquedo, cara, fazendo as curvas, cara. Mas enfim, pode continuar aí.
Quase destruiu o Hang-On de Brascado. Bom, só pra tentar fechar o Mega Drive, senão eu vou ficar falando muito tempo, cara. Os 5 jogos mais vendidos dele, primeiro é o Sonic the Hedgehog, por um tempo veio junto até com o Mega Drive, tem 15 milhões de cópias. Em segundo, o Sonic 2, com 6 milhões de cópias, você vê a diferença de quando um jogo vem com console e quando ele não vem. Aí o terceiro é o Aladdin, com 3 milhões de cópias. Em quarto, o NBA Jam, com 1.930.000 cópias. E em quinto, Mortal Kombat 2, o Mortal Kombat para todos dominar, com 1.780.000 cópias. Os melhores jogos do Mega Drive. Aí daqui pra frente, a gente vai só... É só choradeira, porque depois começou a ficar feio o negócio pra Sega. Depois ela se fudeu com Sega CD, Mega CD, Sega 32X e o caralho, Megazord. Isso é controle de 3 botões, 6 botões, ninguém sabia o que tava fazendo mais da vida. Em novembro de 1994, veio o Sega Saturno. Pô, você tem a voz aí, Weber?
Tenho.
Você teve? Pode falar. Pode xingar,
eu tive um. Não, eu até que gostava dele. Ele teve aqueles problemas que eu já contei num outro podcast, né, o de hate. Então teve problema. Mas ele era um console divertido. O problema é aquele, né? A Sega cagou. Por curiosidade, quando foi lançar o Sega Saturno, a parte americana, né? Porque sempre foi dividido assim, né? Sega americana, Sega japonesa. Eles queriam usar uma tecnologia de lá, que era o Silicon Graphic. que sabe onde ele foi usado futuramente? No Nintendo 64. Então era pra eles ter essa tecnologia nesse Sega Saturno. Mas aí a parte japonesa deles não aceitou e continuaram com o projeto original e saiu o Sega Saturno. O problema do Sega Saturno é que ele era muito caro pra ser produzido. E o valor dele ficou muito alto. Por isso que ele começou a dar esses problemas e tudo. E a biblioteca de jogos dele também não era muito extensa. Não saiu muito jogo pra ele. Ele tinha jogos legais. Eu lembro que eu tinha o Sega Saturno. E eu tinha aquelas pistolas, sabe? Que você... Uhum. Joguinho. Acho que era Virtual Cop. Mano, que jogo da hora, velho, de você jogar com aquelas pistolinhas. Eu tinha, acho que o 1 e o 2. Que eles pegavam tudo de arcade. Porque a Sega sempre foi arcade, né? Então eles exportavam a maioria dos jogos deles pros consoles. E, mano, era fantástico aquele jogo. Fantástico. Tinha o Daytona USA, um jogo de carro também, que eu acho que ele fez muito sucesso também no arcade.
É o maior jogo do Sega Saturn até hoje.
É, é o Daytona. Mano, é muito foda aquele jogo. Muito foda. Eu tinha ele. É.
Foda, mano. A musiquinha Daytona. Aí aparece o carro correndo com as
É, o Virtual Fighter também eu tinha. Muito bom. Muito da hora. Tinha aquele jogo lá que depois a gente... o Gordo pesquisou e a gente viu o nome, era Princess Cross. Né? Acho que era... jogo... não é muito...
Crown,
não é? Crown, é. Princess Crown. Ela... Oi?
Princesa Coroa. É um jogo Coroa. De action RPG 2D, né?
Isso. Eu tinha ele pra Sega Saturno. Nossa, muito da hora aquele jogo. Muito louco. Ele tinha uns jogos muito bons, mas só que... Foi a época que aí saiu o famosíssimo PlayStation, né? E aí não tem como.
É, então, eles já tinham cagado com os fãs tudo, com esse monte então. de Sega, um monte de coisa. Aí já perdeu a credibilidade. Aí chegou a Sony. Aí comeu o cu, fi. Aí não sei o que vai fazer o quê.
É só um adendo, Gordo. Na época que foi divulgado na E3, né, o valor do Sega Saturno, eu acho que... posso estar enganado, mas foi um momento antes da PlayStation fazer a apresentação dela. Então a Sega Saturno foi lá, fez tudo, papapá, pipipi, falou que era 399 o console deles. Aí tem aquele lendário vídeo do presidente da PlayStation da época, eu não vou lembrar o nome dele. O cara só subiu e falou 299 e saiu do palco. Todo mundo aplaudiu de boca aberta, sabe? Então ali cagou já. Acabou.
Eles só deixaram um filme, um vídeo atrás, rodando o que a Sony podia fazer, o PlayStation. Eles já viram, porra, 3D deles é foda. E ele nem teve conferência, ele só chegou e falou o preço, matou.
$299 e acabou.
É, matou com um tiro na testa o Sega Saturn. Não tinha mais o que fazer. Sega Saturn tem ótimos jogos, cara. Tem jogos muito bons. Tem o próprio Castlevania, o Nocturne Moonlight, que é o Symphony of the Night pro PlayStation. A diferença é que ele tem menos gráfico no Sega Saturno, ele tem uns slowdown estranhos às vezes no meio do jogo, só que ele tem mais fase. Ele tem mais. E todos os familiar, né? Que tem dois familiar a mais no caso do Sega Saturno. Que é o demôniozinho com máscara de humano e o anjinho verde, em vez do azul a mais lá. E saca, tipo, o 2D do Sega Saturno, quando bem feito, cara, ele ficava lindo. O Earthworm Jim 3. No Sega Saturno, mano, é um jogo lindo.
Tem um outro jogo também, é Astal. Eu lembro que eu joguei uma vez, eu achei numa locadora. Puta jogo da hora, mano. 2D lindo, 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 lindo. É, só uma curiosidade, que teve aquele caso da PlayStation, né, com a Nintendo, que era pra inicialmente eles terem feito uma parceria, mas a Nintendo, né, rompeu do nada. Uhum. Fez uma puta sacanagem. A Sony foi atrás da Sega pra tentar uma parceria também, pra fazer um Sega PlayStation. Elas também não aceitaram. Aí a Sony ficou puta e soltou essa daí. 299 e aí fudeu com todo mundo.
E chegaram na contramão. Enquanto a Nintendo e a Sega ficavam, ai, nossa, os nossos jogos são os melhores, a Sony chegou e falou, mano, faz quem quiser.
Esse que é outro ponto. Era difícil de programar pro Sega Saturno. Porque, se eu não me engano, a engenharia dele tinha dois processadores e os dois não se casavam, sabe, na hora da programação. Então ele era muito difícil de programar.
Dois processadores e duas placas gráficas.
É, então. Pai, imagina o tanto pra você programar num bagulho desse. O PlayStation foi. Aí o PlayStation foi lá, lançou console mais barato, acessível. Falou: quem quiser programar, programa, solta jogo. Acabou.
Dessa história aí que você falou da Sony também, teve também que a Silicon, não sei o quê, uma empresa aí que fez um chip gráfico também, entrou em contato com a SEGA e falou, SEGA, vamos fazer um console e tal, não sei o quê. É, fazer porra nenhuma, a gente vai ficar com essa turma.
É, não, foi
aí
o que eu falei.
Aí essa empresa... Ah, você falou já da Nintendo?
É que eu falei que a parte americana até que ficou interessada, mas só que a parte japonesa não quis. E tanto que a Silicon Graphics é o que fez depois a parte do Nintendo 64.
Ah, é que eu tinha ido fazer xixi e eu não vi.
E vale a pena ressaltar aí o... como que mudou ressaltar o mijo do disco aí, vamos analisar ele.
Nota
3. Ressaltar que o que a PlayStation fez... foi basicamente o que tinha fudido o Atari lá atrás, só que aí dessa vez deu certo pra caralho.
Eles chegaram exatamente por causa da... Agora o mercado tinha uma confiança. Já não ia mais ter um crash, não ia mais cair. Então eles queriam mais jogos, porque agora chegou numa quantidade muito maior do que se vendia naquela época. Aí daí a Sony falou, então vocês querem jogo, então vai ter jogo pra caralho. Saiu jogo pra torta à direita do PlayStation. Do tanto que tem inventário, tem ruim.
É, eu acredito que as produtoras também já tava puta com a Nintendo, por causa daqueles contratos tudo fudido que eles faziam, exclusividade. Então eles já queriam outro, e não queria meio que pra SEGA, porque via que a SEGA não batia com a Nintendo. Aí eles viram PlayStation, barato, fácil de programar, e arriscaram e viram isso aí, né, PlayStation.
E tipo, o SEGA Saturno, cara, e cagaram tudo que dava pra cagar, eles resolveram cagar ali naquela época. Depois já tava morto, abandonaram o Sonic, foda-se o Sonic. E não tinha mais nenhum, não tinha mais mascote de nada. Acabou. Chegaram, eu acho que eles chegaram à conclusão, falaram, vamos continuar vendendo, tempo que dá pra ganhar dinheiro. Vocês têm mais alguma coisa pra falar de jogo, Sega Saturn, alguma coisa?
Cara, Shinobi do Sega Saturn, toma cuidado, só isso.
Eu joguei essa
Eu tenho um outro jogo, The House of the Dead. Mano, é muito da hora. Ele era um jogo de... Eu lembro que eu jogava arcade, bastante, né? Ele no arcade, é. E ele teve um port pro Sega Saturn. Puta, jogo da hora, velho.
Ele tá pra Dreamcast também.
Tem Dreamcast também. O 2 eu acho que é pra Dreamcast. Acho que o 1 também, né?
Sim, ele saiu pra PlayStation, Nintendo...
Sim,
Nintendo
sim.
64, né?
Mas... é que eu joguei ele no Sega Saturn, por isso que eu lembrei.
Aí veio a morte, né? Por quê? A SEGA de novo, mesmo pensamento idiota. Vamos fazer primeiro todo mundo. A Nintendo chegou pra conseguir se estabilizar com o...
Nintendo 64?
Do Nintendo 64. Já tinha... Tava lá tentando, já, mas já tava tudo cagado. A Sony, foda-se. Era eles que mandavam. Nem Nintendo, nem SEGA mais mandavam. Quem mandava era a Sony. Eles que fazia e todo mundo que se virava. A SEGA, na sua arrogância, de novo, novamente, vai, quer fazer primeiro que todo mundo. Quer ser inovadora. Aí eles chegaram com o Dreamcast. Console ótimo, muito bom. Dreamcast é tanto de design. Podem reclamar, eu gosto pra caralho do controle do Dreamcast. Que espiritualmente os controles do Xbox saiu do Dreamcast porque foi a Microsoft que fez o controle do Dreamcast. Tanto que muita gente fala, apesar de não é, que o Xbox é o sucessor espiritual, mas não tem nada a ver. A Microsoft fez os dele lá porque eles têm mais dinheiro mesmo. Mas a falência da
SEGA... Gordo, só um adendo nessa parte aí da SEGA da Microsoft, que foi assim, inicialmente o presidente da parte americana queria que o sistema fosse da Microsoft, era o Windows C, pra colocar no Dreamcast. CT, né? CE, se eu não me engano. CE. Windows CE, alguma coisa assim. E eles até trabalharam junto um tempo. Mas, de novo, a parte japonesa não entraram em acordo e fizeram um sistema deles. Nisso que foi que porque a Microsoft queria entrar nesse ramo de videogame, porque viu que tava dando dinheiro pra caralho. Aí eles aprenderam muito nessa parte com o Dreamcast, cataram tudo e fizeram deles o Xbox. Por isso que é dito que é o sucessor espiritual. Porque eles trabalharam junto, viu a cagada que deu e fizeram deles. Então. Viu a cagada não, né? A SEGA cagou, né? Não quis fazer uma parceria e... Porque eu não sei se ia dar certo, mas talvez poderia dar um respiro, né? Porque, puta, o Windows, né? É, tipo, Microsoft.
Então. O negócio ali que matou...
Tio Bill.
Se o Bill Gates desse dinheiro, poderia mudar a história. Mas o que eu acho que sempre vai mudar a história é a SEGA ser afobada. Eles poderiam muito bem esperar, falar, já viu, já morreu isso aqui, vamos tentar só fazer jogo pra essa porra desse SEGA Saturno. E vamos esperar pra ver o que acontece, pra poder fazer o Dreamcast. Porque mesmo eles fazendo primeiro o Dreamcast ainda tem um puta hardware, cara. É, não perde pra ninguém, não. É melhor que o do GameCube. É, o hardware do Dreamcast é poderoso, ele faz muita coisa. Só como tava no começo, o povo descobrindo, né? Tinha acabado de sair da mídia de CD, que a Nintendo atrasada pra caralho, queria fazer cartucho ainda. É, tinha chegado aí na mídia de CD, 128 bits, tava começando a fazer Sonic Adventure, a volta do Sonic, puta jogo Sonic Adventure. Dreamcast tem ótimos jogos. As conversões de arcade por Dreamcast sempre foram as melhores. Street Fighter, Alpha 3, que é o 03, né? O jogo de luta Marvel vs Capcom, tudo ficava bem melhor no Dreamcast. Ele aguentava muito mais. Mas é aquele negócio, né? Chegou primeiro, caro pra caralho, vendeu pouco e chegou PlayStation 2, né? É, meu.
Aí fudeu. Aí fudeu.
O que se faz nessa situação? Pede falência.
É, aí o atual presidente, aquele, o japonês, ele saiu. Aí entrou um outro presidente, né? Também japonês, Okawa. Isao Okawa. Mas só que ele queria focar mais. É, tirar essa parte do hardware, né? De console, focar mais na produção de jogos. E na parte também do arcade, que no Japão não tem nem o que falar. Que nem o Chesco já falou. É, antes da gente fazer o podcast entre a gente, que SEGA lá no Japão é sinônimo de arcade, né? Porque aí eles abandonaram meio que essa parte aí e foi o sepultou com o Dreamcast, né? A parte dos consoles da SEGA.
O Dreamcast foi meio que a tentativa de... Ali você via onde é que a SEGA ia se firmar, né? Que era fazer jogo. Por causa que o Dreamcast ele chegou com um modem de 56K, né? Analógico. E que dava pra fazer multiplayer online. Os outros dava pra fazer, mas o Dreamcast sempre fez melhor. É, e ele tinha uns puta títulos, mano. Tinha o Chuchu Rocket, Phantasy Star Online, que é gigante até hoje. Mano, tem gente jogando, a gente tá em 2020. Tem servidor de Phantasy Star Online feito por fã. E quem tem Dreamcast pode chegar lá e jogar. É um puta de um MMORPG. Aí tinha Quake 3 Arena, Alien Front. E tudo ali, mano, pra você jogar o Dreamcast, ele era uma puta ideia. Ele só foi feito afobado e abafado pelo PlayStation. E ali você viu onde é que a SEGA ia tentar se entregar. Depois a SEGA, né, que aí ela foi comprada depois da falência, né, pela Sammy Corporation. Que aí onde a gente entra no início do podcast, foi o Fábio que falou, né, que aconteceu a mesma coisa. Eles foram comprados e foram colocados num conglomerado. Que é a Sammy Corporation. Aí
SEGA gente... Sammy, né? Virou a SEGA Sammy.
É, daí o... Aí virou tudo junto. A SEGA, a Atlus, a Relic, que é a antiga TI de Key, a Sports Interactive. Então, tipo, é tudo a mesma coisa. O nome é nome. Por exemplo, o que se ganhou com o Persona 5, puta jogo, que é a Atlus, também é SEGA. Tudo é Sammy Corporation. E que eles também são um time de beisebol. Tá aí, é o fim da
nessa compra, vale ressaltar que se perdeu muitos programadores da SEGA. É, tanto que acho que o líder da Sonic Team foi embora, que era o Yuji Naka. Então, tanto que eu acredito que depois do Dreamcast ainda era um bom jogo do Sony. Puta jogo. Mas aí depois disso não saiu nenhum jogo do Sonic, assim.
É,
sabe?
O Sonic agora é só o Sonic Mania. Aliás, o Sonic Mania foi mais vendido que o Mario Galaxy no Nintendo Switch. Chupa Mario, Sonic mais vendido aí 2020.
Mario Galaxy, você falou?
É?
Puta, um puta jogo ruim. Já joguei aquela merda.
O povo ama? Eu também não gosto de ficar rodando aquela bola. Eu também não sou chegado, o povo adora.
Eu fechei um e o dois ainda, enfim. Eu tinha um Wii, porra.
É verdade, né? Você tinha.
Eu não coloquei lá na lista, mas é que eu esqueci.
Tá certo. Vocês têm mais algum adendo, alguma coisa que faltou da SEGA aí? O programa tá gigantesco.
É, tá mesmo.
Só o adendo final pra gente encerrar. Aí a SEGA agora. Essa Sammy, ela é famosa lá no Japão por máquina de pachinko. Sabe aquelas bolinhas? Então, ela é assim, o Pachinko funciona, você dá o, coloca o tanto de dinheiro, vai cair um monte de bolinha na máquina. Aí você regula, tem um botão pra você regular a força que a bolinha vai pular, entendeu? Aí ela tem que cair no meio de algumas coisas, dependendo de onde ela cair é o tanto de ponto que você faz, e você vai ganhando mais bolinhas, entendeu? Aí no final você pode trocar ou continuar jogando. Aí você ganha prêmios, tem uma loja de conveniência lá que você troca pelas coisas lá, eletrônico, comida. Isso daí é virou puta de uma febre no Japão.
Virou um caça-níquel de novo.
Então. É, um caça-níquel. O Pachinko, ele
ela voltou pro começo.
É, não. É, eu tô falando que a Sammy, ela é famosa por isso. Então a Sony se juntou com ela começaram... Sega. A Sony não, desculpa, a Sega. E eles começaram a fazer tudo... É, tanto que agora os Pachinko é tudo digital. Tem logo, tem alguns com logo do Sonic, de jogo da Sega.
Tem um Pachinko do Castlevania também. Konami
então, tá nessa bosta. É tudo também. Deles agora, então... É, e a SEGA virou produtora, faz pra tudo quanto é... Tanto que o último jogo que eu joguei esses dias foi Bayonetta, que é com a SEGA com a Nintendo.
A SEGA, apesar da falência nos consoles, ela ainda é a maior de todas que faz jogo, né? Ela perde, lógico, em valor, porque hoje ela tá valendo 6 bilhões, quase 7 bilhões. Ela perde em valor pra Microsoft, Nintendo... Mas é coisa que hoje faz console também, então é um dinheiro somado. A SEGA só faz jogo e a Sammy Corporation é a mais valiosa de todas, que faz joguinhos aí. Não existe votação pra de ponto, essas coisas assim, mas eu já vou deixar aqui. Fábio, qual que é o console que você acha mais legal da SEGA? É mesmo que você não tenha jogado, fala, acha esse bonito.
Vai ser porque eu acho mais bonito mesmo, então é o Master System, que é o único que eu já vi.
Eita, homem, qual a versão, aquela preta e vermelha?
É
bonito mesmo, eu gosto também. Não é
Master System. Não. Senhor Wesley, qual que você acha melhor?
Cara, eu vou ficar com o Mega Drive.
Mega Drive.
Eu vou ficar com ele. Mesmo não tendo um e tendo o Sega Saturno, que teve bons jogos e tudo, mas o Mega Drive é bem superior.
Bem superior ao Super Nintendo, concordo.
Cara, fala os negócios, mano. Do nada, é bem melhor. Não tem nem vergonha na cara, meu Deus. Não é assim que compara, mano. Mas tudo bem.
Francesco, qual que é o console que você mais gosta da Sega?
Ah, cara, não tem nem como. Cara, Mega Drive, né, mano? Mega Drive japonês, com aquele botãozinho reset azul, parte dourada. Puta, é bonito e tem jogo pra caralho, mano. É muito bom. Mega Drive é foda.
Coisa bonita. Eu assim, vocês sabem. Eu gosto do Master System, mas é nostálgico. Eu sei da importância do Mega Drive. É absurdo, eu também coloco o Mega Drive. Console mais importante da SEGA aí. Mega Drive. Aquele escrito 16-bit bonito. Bem grande ali na frente.
Achei que você ia falar que era o Master System do Show no Milhão, pô. Aquele lá.
Ah, aquele é bonito, hein? Não vou te enganar.
Ah, tem o Mega. Não, era o Mega, né? Era Mega Drive.
Era o Mega Drive.
Do Show do Milhão.
Ele tem
um
computador.
Eu tinha um computador mesmo, velho.
E a última recomendação que eu deixo aí pra quem... Um dos últimos jogos aí que foi feito pro Dreamcast, e praticamente foi a maior homenagem que a SEGA fez pra eles, o jogo se chama SEGA Gaga. Então, ele é tipo uma...
O jogo da Lady Gaga?
Quem dera, é mais psicodélico aquele jogo. É meio que a vida de um programador. Do programador da SEGA, e eles vendo tudo que acontece na... Tudo ruim. Mano, é muito louco, só dá pra ver por vídeo ou tentando jogar. É que o problema do jogo é japonês.
O jogo é japonês e ele conta a história de um cara, um programador dentro da SEGA. E foi eu acho que foi um dos últimos jogos a ser feito, Gordo, pra
foi,
Dreamcast,
foi
um fechamento. Último. Isso, uh-huh. É um jogo de RPG contando a história da SEGA, os personagens. É uma homenagem bem legal e os caras transformam isso em forma de jogo, cara. Bem legal mesmo, cara.
Então fica aí a dica para os senhores. Bom, vamos nos despedir desse programa aí de 7 horas.
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente. Aqui foi o Wesley e tchau.
Uma boa noite, aqui foi o Fábio e...
Boa.
Aqui foi o Francesco, boa noite pra vocês e cuidado com o Shinobi do Saturno, hein?
Bom, seu gordo host, mais uma vez, só pra deixar claro aqui, Sega é melhor que Nintendo. Bom, e pra quem quer seguir, www.controle3.com.br, a gente tá no Spotify, a gente tá no YouTube, iTunes, a gente tá em tudo quanto é lugar. É só chegar lá, vocês encontram lá no site, tá tudo certo. E uma boa noite, esse foi o Controle 3.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.
Service Games, que é isso que significava SEGA, né, no começo dela. Espera só um minuto aí que tem que resolver um
negócio. Eu ouvi também. Eu falei, eu ouvi ali, Fábio, meu Deus. Eu falei, eu ouvi.
É o Rodolfo, fugiu de novo.
Rodolfo, segura o Rodolfo.
O Deus me livre, não é porco, não, é um cachorrinho que tá, não tá parecido. Meu Deus, se fosse aquele porco de novo, meu Deus. Maluco, teve uma hora que eu tava fumando um paeirinho lá, o porco veio pra cima de mim. Você sabe que eu tenho medo de aranha, né? Tem medo de escorpião já, a aranha vai no combo. Eu subi no, nos palanques da, do lugar que fica preso lá, que eu nem vi, eu tava no meio de uma aranhas. Que mentira, o paeiro.
Você fugiu dos porcos e foi pra aranha.
É. Mas não é, não, não é os porcos. É um porco, um bicho. Falar que ele deve ser mais pesado que o Sigurd.
Cara!
Esse porco é pesado, hein, bicho?
É um, bicho aí, gigante.
Os caras tá aqui, isso aí. Ó, vamos voltar pro...
Vamos começar,
Que isso aí tá indo pra lugares diferentes. Aqui, daqui a pouco vamos começar a falar do meu sobrepeso. Bom?
No final do ano dá pra fazer um especial aí só de história que acontece na minha casa.
A gente vai fazer um programa de 3 horas só falando dessas coisas. Bom, vai lá, Fábio, SEGA, volta, pelo amor de Deus.
A SEGA.